Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 15ª edição do programa Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os angolanos em Angola e também na diáspora que nos ouvem quando tiverem a possibilidade de aceder à internet em qualquer dia, em qualquer hora. E por isso vamos iniciar o nosso 15º programa.
Carlos, a requalificação do Sami Zanga marca passo e desespera Eduardo Santos.
Presidente Eduardo Santos, hoje, sexta-feira, dia 9 de dezembro, fez uma visita de campo a Boa Vista, ao Roque Santeiro, a toda aquela zona da requalificação do Sami Zanga. Para que os nossos ouvintes se recordem, isto foi iniciado em 2011, havia uma previsão, creio que duas a três visitas que Eduardo Santos fez, semelhantes a que fez hoje, e com uma previsão de que as obras terminariam o ano passado, coisa que não aconteceu. As justificações são quase as mesmas, nomeadamente imputam as dificuldades de conclusão da obra com a necessidade de realojamento de milhares de famílias que ainda se encontram principalmente na área da Boa Vista. Há uma empresa chinesa que tem um contrato e que assumiu o compromisso de construir a partir de 3 mil casas e ao que parece cerca de 500 é que estão prontas e há cerca de 9 mil ainda para, no total, serem construídas. Por isso, está bastante atrasado e é uma preocupação que Eduardo Santos manifestou do atraso que tem a ver com o desalojamento e alojar as famílias em sítios que não foram identificados exatamente, e que isso também é uma preocupação, principalmente para os cidadãos que vão ter que sair daquela área. Aquele túnel e todas aquelas obras estão também direcionadas para facilitar o trânsito que Eduardo Santos vai denunciar a partir do momento que comece a habitar a sua residência particular, como nós sabemos, situa-se numa vasta área do Miramar. Obviamente que houve um pedido de desculpas perante estes atrasos, mas, como referência também, foi Eduardo Santos dizer de que a TAR Angola Consultores, ou consultoria, é que tem estado a fiscalizar e, de alguma forma, atenta a esta requalificação de Sami Zanga. Curiosamente, esta mesma TAR vai ser a empresa que vai receber cerca de 19 milhões de euros para acompanhar os projetos do último financiamento do crédito chinês, no valor de 5,5 mil milhões de dólares, para cerca de uma centena de projetos em diversas áreas. Por isso, esta Darjet, por demais conhecida, é uma das consultoras preferidas por Eduardo Santos para fiscalizar obras do seu interesse, do interesse em que ele tem em acompanhar mais atentamente. Voltando a esta requalificação de Sami Zanga, por isso, se alguns peões já conseguem utilizar as vias pedonais que estão criadas, ainda há muitas infraestruturas, nomeadamente aquelas que dizem respeito a futuros loteamentos urbanizáveis para complexos habitacionais de médio e alta renda, que obviamente aquelas pessoas que estão a ser desalojadas nunca mais vão ter possibilidades, pelo menos financeiras, para voltar àquela área. que será uma área por excelência vocacionada para habitantes, se calhar muitos deles expatriados, que vão usufruir das belas vistas que Boa Vista e Miramar têm sobre a cidade, sobre a Bahia e sobre a Baía de Luanda. Por isso, são obras que efetivamente estão muito atrasadas, são bilhões de dólares que já foram ali investidos, não há informação de quanto é que se já gastou ou de qual é uma previsão de quanto é que aquilo vai gastar. São daquelas obras faraónicas e de custos elevados que se calhar seriam melhor aplicadas em estruturas para alojar e criar habitações condignas para angolanos de baixa renda que de muito necessitam delas.
Carlos, como poderá o constrangimento imposto aos residentes dessa área afetar a base de uma das bases mais populares do MPLA durante as eleições?
Isso é um problema do MPLA, é um problema do presidente do MPLA, uma coisa é certa. Ali os habitantes, ou quando tiverem que sair, nem que seja à força, saem mesmo, não é? Porque simpaticamente, entre aspas, têm tido alguma paciência para, e até admira-me que ainda não tenha sido usado métodos como são aplicados, por exemplo, em Viana, nos desalojamentos forçados com intervenção direta de forças de segurança, que inclui o próprio exército, forças armadas angolanas. Provavelmente porque é uma zona onde está muito perto as embaixadas dos países ocidentais, nomeadamente a embaixada norte-americana, e que, enfim, digo eu, se calhar, é por esse facto de que tem havido um ritmo um bocado diferente e de tratamento em relação ao alojamento ou ao despejo dessas populações, desses residentes e depois da sua deslocação para as novas áreas. Ora, foi o próprio ministro do Urbanismo, da Construção, Fortunato, que deu explicações ao Presidente da República e depois também aos mídias, que ia reconhecendo os atrasos e que uma das razões tem a ver efetivamente com esse realojamento e outras infraestruturais no que diz respeito aos futuros loteamentos habitacionais, como áreas como o Roque Santeiro, onde estava o mercado Roque Santeiro e onde vai haver grandes empreendimentos imobiliários altamente rentáveis e especulativos para quem tem muito e muito dinheiro para usufruir deles.
É, mas então, por que é que esse projeto não foi concluído durante o tempo pré-estabelecido?
Pois, por motivos vários, nomeadamente como o começo do realojamento, como dificuldades do andamento de infraestruturas e talvez também quebras do financiamento do mesmo, embora grande parte ali também esteja dinheiro chinês. Estão ali muitas empresas chinesas. A própria tal DAR, Angola Consultoria, enfim, tem acompanhado ao ritmo que lhe é dado em termos de financiamentos. Por isso também talvez passe por aí, que é um facto, aparentemente quiseram dar um ar de satisfação a Eduardo Santos perante um atraso de 2 anos de obra, mas que ele pouco mais viu do que tinha visto na anterior visita de campo que fez ao local.
Mas isso não terá uma campanha, quer dizer, uma intenção política em termos de pré-campanha eleitoral?
Pois estão a tentar que antes das eleições, pelo menos o túnel da Boa Vista entre em funcionamento e que haja ali uma fluidez de trânsito para mostrar aos cidadãos, e por ali passa muito trânsito que pode ser escoado e libertar outras zonas de Luanda, no que diz respeito à ligação de Marginal, Baixa de Luanda, e que utilizam a zona alta de Miramar e também os acessos que são dirigidos para Cacoaco, não é? Pois vai-se entrar num período de pré-campanha e inauguração em 2017, parcialmente, das obras rodoviárias desta requalificação de Samizanga, prevê-se que sejam inauguradas nessa altura.
Para onde foram parar então esses residentes desalojados nessa área?
Pois, para já estão a aguardar o realojamento. Das tais 9 mil casas, estão previstas a construção de 3 mil e dessas 3.500 estarão prontas. Por isso que não são suficientes exatamente para alojar a quantidade de pessoas que vivem ou sempre viveram naquela área das barrocas, que os luandeses muito bem conhecem. E sempre que chovia era uma tragédia, havia sempre algumas mortes naquela área e pessoas desabitadas, mas que continuavam a morar ali, não é? E por isso, isso efetivamente é dado como uma das razões pela qual as obras têm verificado um atraso fora de normal ou fora daquilo que estava previsto por Eduardo Santos.
A energia. A maioria dos angolanos. Como explicar?
Eu não percebi, queria repetir.
Refiro-me à energia e à água para todos é uma miragem para a maioria dos angolanos. Como explicar?
Muito bem. Por isso, ainda hoje também houve uma intervenção do Ministro da Energia e Águas em que referia-se que prevê-se para o próximo ano Capanda, outras barragens que estão a ser desenvolvidas numa fase quase final, pelo menos uma implantação de cerca de 50% das turbinas e que vão fazer hoje fazer o aumento da energia para o norte, não todo o norte, mas fundamentalmente Luanda e um pouco mais acima, ou seja, só Luanda, ao que parece, estará na ordem de um alcance de cerca de 23% das suas necessidades. Também com altos constrangimentos evocados por falta de financiamento, que foi interrompido, mas que depois, nos meses anteriores, houve um avanço das obras e por isso admitem que possa vir a haver um aumento, mas que tem um contratempo, ou dois contratempos. Que é o aumento da população, do consumo, embora possa também ser referido que esse aumento tenha a ver com a área de implantação de indústrias, com a área produtiva e não propriamente consumo doméstico, habitacional. Seja como for, mais uma vez verifica-se que há uma grande dificuldade da parte do Ministro de Energia e Águas de, na generalidade, dar uma imagem de que as melhorias vão acontecer no próximo ano e acredita-se que algumas dessas turbinas e duas ou três barragens possam estar a vir a funcionar e são mais uns quilowatts de energia que vão beneficiar as zonas habitacionais, não só Luanda, mas de outras áreas do território nacional, não serão muitas, mas também em relação à problemática do acesso à água, também num caso até paradigmático, e pode-se dar como exemplo uma escola 4.900 da Comuna da Funda, em que grande parte das salas não tem energia elétrica, os alunos não têm acesso à água potável com frequência, porque dependem de um tanque que é abastecido por um caminhão cisterna que nem sempre aparece, mediante também as dificuldades de acesso financeiro. Escola essa que tem problemas de criminalidade, violação de meninas menores, enfim, perante o desespero dos responsáveis, apesar de haver uma esquadra da Polícia Nacional perto dessa escola, da Comuna da Funda, e que tem acudido a situação mais gritantes e que por vezes acontece. Ora, transportando esta situação particular desta escola primária do ensino básico da Comuna da Funda para o resto do país, podemos ter uma percepção de que, de facto, uma são as boas intenções, os discursos dos ministros, neste caso de energia e águas, e outras são, efetivamente, no terreno, verificar de que os angolanos continuam a ter uma vida precária, de dificuldades de acesso à energia e à água potável.
Carlos, novamente, não estará aqui, não será, estará aqui novamente, não estaremos diante de uma campanha pré-eleitoral com promessas como as que foram feitas, digamos, nas anteriores eleições, 1 milhão de casas, e depois, ao fim do período eleitoral, as pessoas continuaram sempre a viver com estes problemas?
O presidente do MPLA, Eduardo Santos, e o seu próprio partido foram esticando todas essas promessas de eleições em eleições e entre eleições intercalares, não é? E continuam a esticar agora até as próximas eleições gerais de 2017. Essa é uma estratégia errada, profundamente errada, porque não conseguem esconder a população, porque a população sente na pele quando falta energia, não é? Quando tem que recorrer ao gerador, aos combustíveis para alimentar o gerador, e cada vez mais com custos elevados, por isso as suas vidas são muito complicadas em virtude do aumento dos preços. E em relação à água potável, que apesar dos pré-pagamentos e da tentativa de distribuição melhorada, não vale a pena apenas ter um slogan, energia para todos e água para todos, porque é só exatamente para alguns, e quando se abre a torneira ou então liga-se o interruptor, nem faz, nem a água aparece, nem se faz luz na maioria das habitações dos angolanos, principalmente aqueles que vivem em extrema pobreza.
Bom, Carlos, por exemplo, o projeto Capanda. O projeto Capanda estava, em parte, a ser construído pela Odebrecht. Mas o que é que se passou até aqui?
Bem, o que parece, Capanda está em vias, e segundo diz o ministro, que 2017 Capanda finalmente vai contribuir grandemente para o aumento da potência e da capacidade elétrica e energética no país, não é? E também entrou o financiamento chinês para concluir aquilo que faltava. Por isso, o gigante, o elefante branco, esbranquiçado ou cinzento, que era Capanda, parece que agora começa a ganhar cor E vamos verificar se esta promessa de que capanga 2017, e dizem que no primeiro trimestre haverá um aumento substancial de energia para a cidade de Luanda, não é?
Por exemplo, como é possível que as empresas chinesas continuam ainda a usufruir de privilégios em relação aos privilégios especiais em relação às suas congêneres nacionais, angolanas ou outras?
Bom, isso só é possível devido aos acordos que, entretanto, têm sido feitos quando a linha de crédito quando começa a chegar às empresas. Ora, os empreiteiros principais que usufruem do crédito chinês são empresas chinesas, que no acordo vêm-se obrigadas a contratar ou subempreiteiros. Neste caso, expectavelmente que sejam angolanos. Mas o que na verdade acontece é que existem pequenas empresas, subempreiteiros, que são contratados e, na sua maioria, são chineses. E aqui é que está verdadeiramente a questão. E quando se põe uma DAR Angola a fiscalizar, está tudo dito. Quer dizer, é uma fiscalização que, inclusive, José Severino, por exemplo, que é o presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, muito irritado, provavelmente, numa situação de irritação profunda, quando ele diz que já está farto de ver inscrições de empresas chinesas, que nem sequer aparecem escritas com letras ou em português ou noutra língua, mas estamos em Angola e o português é a língua oficial, e que não indicam quando é que foi o início da obra, quanto é que a obra custa, quem é que faz a obra, quem são os subempreiteiros, os empreiteiros profissionais. Ou seja, realmente são já alguns setores da sociedade civil que despertam para este problema, que de facto o crédito chinês vem, é pago, mas é pago de duas formas, é pago com juros, e é pago no sentido de engrandecer, enriquecer os empresários chineses e os trabalhadores que vêm com eles, mais as pequenas empresas chinesas que já estão em Angola há dezenas de anos e que vão continuar a usufruir em detrimento dos agentes económicos angolanos, em detrimento contra os empresários angolanos, principalmente aqueles de pequena dimensão, e que veriam, digamos, um interesse na parceria empresarial China-Angola, empresários chineses com empresários angolanos, e a criar verdadeiramente emprego para os angolanos. O que acontece é exatamente, apesar das promessas do Executivo angolano, apesar das promessas do titular do Poder Executivo angolano e Presidente da República, Eduardo Santos, em dizer que vai haver agora uma metodologia diferente e que, de facto, vai haver uma maior fiscalização. Ora bem, quem é que vai fiscalizar por cerca de 19 milhões de euros é a DAR Angola Consultoria. Enfim, e está tudo dito.
Carlos, a cesta básica a preços especulativos perante uma fiscalização deficitária na época natalícia.
Bom, a fiscalização do comércio, e vai haver brigadas móveis que já vão começar a funcionar dentro de dias e estarão muito atentas aos armazéns, aos importadores, aos distribuidores de mercadorias pelas lojas onde os consumidores vão buscar, mas já se começa a perceber uma alta de preços sem razão aparente. Ou seja, grande parte dos produtos, e confiando no Ministério do Comércio e a todos os departamentos a eles ligados, está garantido para esta época natalícia, já estamos nela, os bens, principalmente a cesta básica, que, recorda, são bens que estão isentos de alguns impostos, exatamente para que cheguem a um preço acessível à maioria dos angolanos de baixa renda. Mas o que acontece é que, efetivamente, há importadores, há armazenistas, há distribuidores que vão fazendo um conta-gota de produtos, aguardando que os mesmos vão aumentando de preço, até muito perto do Natal, abrir as portas e então abastecer largamente o mercado ao preço que eles querem. Ora, isso só se chama mesmo especulação. Esperamos que efetivamente as tais brigadas móveis e fixas, ligadas à fiscalização, quer da Polícia Económica, quer das instituições que o Ministério do Comércio tem e deve e diz, ainda hoje dizia o responsável do Ministério do Comércio, que garantia que efetivamente ia haver uma grande fiscalização e que não iria haver preços especulativos para o enriquecimento de muito poucos em detrimento da maioria da população pobre do nosso país, que gostaria de proporcionar às suas famílias um bom Natal, recebendo o seu salário, embora baixo. Também há preocupação de quer das instituições da administração pública, quer das empresas privadas e outras instituições, cumpram e que proporcionem financeiramente com os pagamentos dos ordenados aos seus colaboradores, quer sejam por conta de outrem ou por prestações de serviço, seja como for, porque é uma época que efetivamente ao longo do ano que os chefes de família pretendem dar um carinho muito especial e proporcionar uma emenda tradicionalmente indicada para o Natal e que está basicamente enquadrada também na cesta básica.
Carlos, será que realmente haverá sim uma cesta básica suficiente para que possa, digamos, ser acessível ao cidadão pacato?
Acreditamos que sim, porque há mais de, eu diria que desde a segunda quinzena de novembro, o Ministério do Comércio, juntamente com a conjugação com o Ministério das Finanças, que tem responsabilidades também com o BNA, de tudo fazer para libertar as divisas necessárias para os agentes económicos e importadores pagarem os seus fornecedores internacionais e, dessa forma, abastecer o mercado para que não se crie um constrangimento de falta de produto, que isso sim seria uma justificação para o aparecimento de uma inflação inesperada em virtude da oferta ser menor da procura. Ora, acreditando ainda hoje no Ministro do Comércio, que referia e garantia de que o mercado está seguramente abastecido em capaz de Natal e principalmente nos produtos da cesta básica, não havendo razões para aumentos de preço, e segundo palavras do Ministro do Comércio, mas o que se está a perceber e o que está a acontecer é que efetivamente esse abastecimento é a conta-gotas, não aparecem os produtos, quer dizer, não estão todos absolutamente preenchidos nas prateleiras, o que quer dizer que estão a aguardar por uma subida de preços para que daqui a 15 ou 20 dias, em pleno, ou antes até, em pleno período em cima do Natal, abastecerem ao mais alto preço possível para assim enriquecerem com alguma facilidade. E essa especulação tem que ser realmente combatida. Fala-se nessas brigadas móveis, além das brigadas fixas de fiscalização, e vamos ver se conseguem travar, digamos, esse método especulativo que alguns agentes de má fé encontram para enriquecer facilmente neste período.
Por último, Carlos, o sexto aniversário do MPLA e o futuro deste partido depois das eleições gerais de 2017. O que é que nós estamos aqui a falar?
A comemoração vai ser feita no estádio 11 de novembro, amanhã dia 10 de dezembro, e a comemorar os 60 anos do MPLA. Ora, de imediato, para o cidadão angolano em geral, eles estão muito curiosos para saber se vai ser oficializado o nome de João Lourenço como cabeça de lista do MPLA às próximas eleições gerais em 2017, sendo o número 2 Bernardo Sousa, o atual ministro da Administração do Território, o MAT. Depois, refletirmos um pouco qual tem sido o contributo ao longo destes 60 anos do MPLA. Ora, se consideramos o MPLA enquanto uma organização político-militar que combateu o colonialismo português e que nasceu efetivamente com verdadeiros nacionalistas, alguns já falecidos, grande parte deles se calhar já falecidos na direção desse partido naquela altura, mas teve também os seus momentos menos bons ou maus. Nós lembramos ainda antes da independência, ou muito em cima da independência, a revolta ativa, a revolta de leste, as divisões dentro do MPLA, que hoje existem em Surdina, mas que sempre existiram, não é? Com Chipendas, enfim, quem se lembra disso. Também há que relembrar o massacre do 27 de Maio, da situação de Mito Alves, também como um dos maiores nódoas ou períodos negros do MPLA. Mas se observarmos o índice de desenvolvimento humano, de como é que o país se encontra hoje, depois de uma curta passagem durante 4, 5 anos em que o preço do petróleo esteve lá em cima e que serviu para engrandecer grande parte de alguns elementos ligados direto e indiretamente ao MPLA, como também toda a gente sabe, verificamos que este MPLA, que agora comemora 60 anos, é um MPLA que deixa o país de rastros. Este MPLA que pretende ir para eleições e desencadear nos 60 anos de comemoração o início da pré-campanha para as eleições gerais de 2017. Mas está pelas horas da amargura, com um presidente a deixar um MPLA que ele, efetivamente, quando entrou, entrou com uma idade muito jovem, obviamente que sim, mas que no auge da sua vida e do seu prolongamento em demasia no poder, não é? Transformou um país no seu quintal, mas num quintal muito pobre em termos de diversificação da economia, por exemplo, em reestruturação do aparelho do Estado, em que houve muito despotismo, em que houve muitas perdas de bilhões de dólares em vários setores institucional do país. Por isso, pouco ou quase nada os militantes e dirigentes do MPLA têm que se orgulhar ao comemorar os 60 anos, a não ser olhar para o seu histórico passado da luta colonial e, mesmo assim, não conseguem dar uma vida digna aos ex-combatentes, como nós sabemos, com as reclamações constantes dos mesmos pela precariedade da vida em que vivem. Por isso, são muito ingratos em relação a todos aqueles que glorificaram o MPLA enquanto movimento de libertação de Angola. Hoje, a própria sigla MPLA já não significa Movimento Popular de Libertação de Angola. É apenas empalar. Tentam uma descolagem histórica a serem uma organização comunista, marxista-leninista na sua gênese. Mas agora são socialistas, tendencialmente capitalistas, mas num capitalismo do que tem de pior, ou seja, a exploração massificada de tudo o que é recursos naturais, de tudo o que é negócios aparentemente fáceis de fazer, para o seu enriquecimento também fácil aos limites do escândalo, não é? E abrange não só os seus altos dirigentes, como também os familiares que estão diretamente ligados a eles. E para isso não é preciso procurar muito, basta olhar para o topo, e do topo tem-se uma imagem real de que efetivamente apenas muito poucos devem tanto, mas tanto, à maioria da população empobrecida desta nossa Angola.
Carlos, espera-se também o anúncio dos candidatos às eleições presidenciais para bom, as próximas eleições gerais para esse partido, não é?
Sim, conforme eu referi agora no início deste tema. Por isso referi exatamente que uma das coisas com interesse, se calhar pouco mais haverá, é saber se vão finalmente oficializar os nomes de João Lourenço como cabeça de lista do MPLA e Bonito Sousa como número 2 às eleições gerais de 2017, e também com esta comemoração dos 60 anos vão dar início à pré-campanha do MPLA às próximas eleições gerais de 2017.
Se João Lourenço for indicado como o próximo candidato, quer isso dizer que José Eduardo Santos praticamente não terá mais alguma intenção política?
Desengane-se os angolanos e a comunidade internacional se pensam que Eduardo Santos vai deixar nas mãos de João Lourenço o verdadeiro poder. Eduardo Santos continuará a dirigir o país caso, numa hipótese muito remota, mas caso o MPLA ganhe as eleições gerais de 2017, nem que seja por maioria simples. Eduardo Santos continuará a ser o presidente do MPLA. E nessa posição, João Lourenço vai obedecer fielmente aquilo que Eduardo Santos decidir no Kremlin. Como sabes, é o nome que se dá ao edifício sede do MPLA em Luanda. É conhecido pelo Kremlin. Por isso, a partir do MPLA, Eduardo Santos vai conduzir, vai continuar a conduzir os destinos do país, e meramente João Lourenço fará apenas a figura que irá obedecer cegamente aquilo que Eduardo Santos decidir.
Carlos, não será, por exemplo, vejamos o caso do Moçambique. O presidente Cabuza, o ex-presidente Cabuza, a uma determinada altura, manda o seu ministro de defesa, o seu então ministro de defesa, atual presidente da República, Nius, para as eleições. Mas que, no fundo, ele depois controla, quer dizer, controla a Frelimo, não é? A partir do partido. Bom, no caso de Angola, como, por exemplo, a presidência da República é atribuída ao livro. Esse baralho de cartas.
Estou a ouvir com cortes, por isso não
Não,
ouço.
eu estive. O presidente de Gubuza, o ex-presidente de Moçambique, não é? Nas últimas eleições em Moçambique, portanto, ministro da Defesa, que é o atual presidente da República, o presidente Nyusi. Então, depois o presidente Gubuza começou a controlar o partido. Bom, mas no caso de Angola, vejamos o seguinte. O presidente José Eduardo, quer dizer, de acordo com a nossa Constituição, o vencedor das eleições gerais, automaticamente torna-se o líder do partido. Das eleições gerais, automaticamente torna-se o Presidente da República. Como pensar neste caso, por exemplo, se José Eduardo dos Santos está no partido, a dirigir o partido, e dar a carta branca ao João Lourenço para servir a Presidência da República?
Ora bem, a nossa Constituição não refere em sítio algum que o líder de um partido político seja cabeça de lista das eleições. O que indica é que o cabeça de lista do partido que ganha as eleições é automaticamente presidente da República. O partido até pode-se decidir que seja uma determinada pessoa. Tenha cargo ou sem cargo no partido, desde que o partido assim vote e que esteja de acordo, é um problema interno desse partido que ganhou as eleições, indicar previamente quem é o cabeça de lista. E depois vai às eleições e quem for é. Ora, o caso do MPLA é exatamente isso, não é? Por isso, pode acontecer que João Lourenço se torne, depois de ser presidente da República, através dos poderes que a Constituição lhe dá de fazer e governar sem respeitar as diretrizes de Eduardo Santos, presidente do MPLA do seu partido. Eu acho que ele escolheu João Lourenço, que Eduardo Santos escolheu João Lourenço porque tem uma confiança muito grande de que ele nunca venha a fazer uma coisa dessas. Ora, carta branca, Eduardo Santos não dá a ninguém, a não ser alguém que efetivamente ele confiasse muito, muitíssimo, que não é o caso de João Lourenço. Por isso, há de se verificar, e esperemos, porque a aposta da maioria dos angolanos é a mudança de regime. E fazer mudança de regime não é com o MPLA no poder. É com o MPLA fora do poder, perdendo as eleições gerais de 2017. Mas caso venha a ganhar, seja com maioria simples, seja com maioria absoluta, seja com maioria qualificada, quem vai mandar, quem manda os recados do que fazer, não vai ser João Lourenço, quer dizer, João Lourenço aparece aos olhos dos angolanos e da comunidade internacional como Presidente da República, Comandante-Chefe das Forças Armadas, tudo aquilo que está definido na Constituição, titular do Poder Executivo, no meio juízo do Tribunal Constitucional, etc, etc, mas obedecendo aquilo que for efetivamente exarado e decidido pelo Comitê Central, pelo Bureau Político, sob a liderança de Eduardo Santos.
Carlos, por exemplo, dessa hipótese de, por exemplo, de, depois, digamos, vá lá, o MPLA vai às eleições, com João Lourenço na lista do candidato principal, depois. Carlos?
Sim, houve um corte, eu não ouvi nada.
Não, eu perguntei se, por exemplo, dá-se a hipótese de José Eduardo Santos, não é? O MPLA vai às eleições com João Lourenço como, digamos, líder na lista dos candidatos, e depois o MPLA ganha as eleições e José Eduardo Santos muda de ideia.
Mas, quer dizer, é uma hipótese que foi agora colocada, mas muda de ideia em que sentido?
Mudar de ideia, no que sentido, digamos, o MPLA ganhou as eleições, não é? E aí, depois, dentro do MPLA, fazer reestruturar o MPLA. Bom, agora eu volto à presidência da República, novamente.
Pela via constitucional, com as normas que estão, não se está a ver como é que isso seria feito. Isso seria, digamos, a acontecer uma situação dessas, os partidos da oposição imediatamente iriam se levantar contra essa possibilidade e, a meu ver, seria uma atitude inconstitucional e dificilmente o próprio Tribunal Constitucional iria encontrar um respaldo legal para fundamentar tal decisão de Eduardo Santos. Mas nem vejo sequer essa necessidade, quer dizer, não vejo politicamente como facto político ou como acontecimento político, após as eleições e nessa hipótese remota do MPLA ganhar as eleições, de Eduardo Santos mudar de ideias e já não querer João Lourenço ou Bernito Sousa. Bom, isso obrigaria a um mecanismo, muito, muito sinceramente, nem sei se os regulamentos atuais da Assembleia Nacional prevêem uma situação dessas, mas não vejo seriamente esse tipo de necessidade, porque, digamos, João Lourenço ainda foi indicado uma certa semelhança com Moçambique, não é? Porque João Lourenço também é Ministro da Defesa, enquanto vice-presidente do MPLA. Por isso, não vejo que João Lourenço iria cometer esse erro de entrar em contradição ou em confronto com Eduardo Santos. Aliás, como sabe, João Lourenço já fez uma travessia do deserto, não é? E por alguma razão foi. Por isso, esta oportunidade que está a ser dada por Eduardo Santos, não vejo de que forma é que ele iria contrariar Eduardo Santos, presidente do IPLA, presidente do seu partido, em qualquer diretriz emanada do próprio partido. Não é? Não vejo essa possibilidade acontecer.
Bom, então, João Lourenço, se presumivelmente for o candidato à lista amanhã, anunciado amanhã, e que futuro então terá o Zeno de Santos?
Presidente do MPLA. E continuando a deter o poder por ser presidente do MPLA.
Não, refiro-me ao caso do filho do presidente, o Zeno de Santos. Já não. Não.
Filomeno Santos.
Sim.
Bem, eu penso que aí Filomeno Santos terá que fazer um percurso político e ver as suas possibilidades, até porque é um homem novo e em 2012 então teria a sua possibilidade de ascender. Mas parece-me que agora vai ser muito, muito complicado nestas etapas todas, não é? E que venha, digamos, a ser introduzido na cena política e dentro do MPLA com alguma influência e muito menos substituindo João Lourenço como cabeça de lista do MPLA às próximas eleições. Já não tem essas condições.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até o próximo programa. Boa noite, bom dia.
Uma boa noite e um bom fim de semana aos nossos ouvintes e um resto de boa semana.
Oh, na mona mwenye, Mona, 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 Mona,